Lei 13.260, Lei Antiterrorismo. Ela regula o disposto no artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo e tratando das disposições investigatórias e processuais, reformulando o conceito de organização terrorista, alterando algumas leis. Esse artigo 5º, inciso XLII da Constituição Federal, diz assim: a lei considera crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos em crimes como hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então vamos lá falar do terrorismo. Artigo 1º. Essa lei regulamenta o disposto no inciso XLII da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista. Artigo 2º. O terrorismo consiste na prática, por um ou mais indivíduos, de atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo a pessoa, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Parágrafo 1º. São atos de terrorismo: 1. Usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos e promover destruição em massa. Incisos 2 e 3 vetados. Inciso 4. Sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de atendimento. 5. Atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa. Pena: reclusão de 12 a 30 anos, além das sanções combinadas à ameaça ou à violência. Então, é um crime grave, de 12 a 30 anos. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva, de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando contentar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Não vai ser considerado terrorismo nesse contexto a conduta individual ou coletiva. De manifestação política, de movimento social, religioso, de classe ou de categoria profissional, direcionado por propósitos sociais ou reivindicatórios que visam contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação, penal contida em lei. Artigo 3º. Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio pessoalmente ou por interposta pessoa à organização terrorista. Então, promover, constituir, integrar ou prestar auxílio pessoalmente ou por interposta pessoa à organização criminosa, reclusão de 5 a 8 anos e multa. Os parágrafos 1º e 2º estão vetados. E o artigo 4º também está vetado. Reclusão de 5 a 8 anos e multa. Então vamos lá para o artigo 5º, que não está vetado. Realizar atos preparatórios de terrorismo com propósito inequívoco de consumar tal delito. Pena a correspondente ao delito consumado, diminuída de um quarto até a metade. Então, atos preparatórios de terrorismo é pena. Ela corresponde ao delito consumado, delito consumado, reduzida de um quarto até a metade. Então, os crimes, eles consideram-se praticados ou tentados, salvo quando os atos preparados. E aí, a tentativa você reduz, de acordo com o Código Penal, entre 1 a 2/3. Então, de acordo com o artigo 14 do Código Penal, se não me engano, você reduz o crime tentado, ele reduz a pena do crime consumado de 1 a 2/3. Só que aqui, os atos preparatórios de terrorismo, com propósito inequívoco de consumar tal ato, eles são considerados aqui um tipo, previsto no artigo 5º. E qual a pena para os atos preparatórios de terrorismo? É a pena do delito consumado diminuído de um quarto até a metade. Então, o artigo 5º, ele prevê uma pena para atos preparatórios de terrorismo, que é a pena do delito consumado, diminuída de um quarto até a metade. Parágrafo 1º, agora. O parágrafo 1º, ele diz que incorre nas mesmas penas o agente que, com o propósito de praticar atos de terrorismo, 1. Recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade. 2. Incorre nas mesmas penas o agente que fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade. Nas hipóteses do parágrafo 1º, quando a conduta não envolver treinamento ou viagem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, a pena será correspondente ao delito consumado, diminuída da metade a 2/3. Então, quando a conduta não envolver treinamento ou viagem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, a pena correspondente ao delito consumado apenas será aquela correspondente ao delito consumado, diminuída de metade a 2/3. Então, a diminuição é muito maior, né? Porque os atos preparatórios de terrorismo que envolvam treinamento ou viagem para país distinto, ele vai ser da residência ou nacionalidade, ele vai ser reduzido de um quarto até a metade. Então, metade é o teto. Agora, já se não envolver treinamento ou viagem para país distinto, nesse caso, a pena ela do crime consumado, ela é diminuída da metade, que é o limite máximo, né, no caso normal, e a 2/3. Então, a diminuição é muito maior. Se ele só recrutar, organizar, transportar, municiar indivíduos no próprio país, ou fornecer ou receber treinamento no país de sua residência ou nacionalidade, a pena pelo terrorismo vai ser diminuída da metade a 2/3, que é as hipóteses do parágrafo 1º. Nos outros atos preparatórios de terrorismo, reduz de um quarto até a metade a pena do delito consumado. Então, a retribuição penal é essa. Artigo 6º. Receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar, investir, de qualquer modo, direto ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou serviços de qualquer natureza para o planejamento, a preparação ou a execução dos crimes previstos nessa lei. Pena, reclusão de 15 a 30 anos. Então, receber, promover, oferecer, obter, guardar, mandar, manter em depósito, solicitar, investir de qualquer modo, direto ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou serviços de qualquer natureza para o planejamento, a preparação ou a execução dos crimes de terrorismo. A pena é de reclusão de 15 há 30 anos. Então, ela é ainda mais grave do que a pena prevista para o terrorismo mesmo. A prática de terrorismo, ela é de 12 anos a 30 anos. E aqui, para financiar, digamos assim, o terrorismo, a pena é de 15 a 30 anos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem oferecer ou receber, obter, guardar, mantiver em depósito, solicitar, investir ou de qualquer modo contribuir para a obtenção do ativo, bem ou recurso financeiro, com a finalidade de financiar total ou parcialmente pessoa, grupo de pessoas, associação, entidade, organização criminosa que tenha como atividade principal ou secundária, mesmo em caráter eventual, a prática dos crimes previstos nessa lei. Então, a mesma pena quem oferecer, guardar, obter em depósito, solicitar, investir ou de qualquer modo contribuir para a obtenção do ativo, bem ou recurso financeiro com a finalidade de financiar total ou parcialmente pessoa, grupo de pessoas, entidade ou organização criminosa que tenha por atividade principal ou secundária a prática de crimes de terrorismo. Então, é muito amplo aqui se o objetivo for financiar, e aí não precisa ser financiar total, né? Financiar total ou parcialmente, incorre na mesma pena de 15 a 30 anos. Artigo 7º. Salvo quando for elementar a prática de qualquer crime previsto nessa lei, se algum deles resultar lesão corporal grave, aumenta-se a pena de um terço, e se resultar morte, aumenta-se a pena da metade. Então, salvo quando for elementar da prática do crime, se de algum deles resultar lesão corporal grave, aumenta-se a pena de um terço. E se resultar morte, aumenta-se a metade. Artigo 10. Mesmo antes de iniciar a execução do crime de terrorismo, na hipótese do artigo 5º dessa lei, aplicam-se as disposições do artigo 5º do Código do artigo 15 do Código Penal. O artigo 5º, ele fala da prática de atos preparatórios para o terrorismo. E aqui o artigo 10 diz que antes de iniciar a execução do crime de terrorismo, na hipótese de atos preparatórios, aplica-se as disposições do artigo 15, que são disposições de quê? Desistência voluntária e atos e arrependimento eficaz. Então, é possível aplicar para os atos preparatórios do terrorismo a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Vamos lá. Artigo 11. Para todos os efeitos legais. Para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nessa lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal em sede de inquérito policial e à Justiça Federal o seu processamento e julgamento. Então, crimes de terrorismo são, presumidamente contra o interesse da União. Então, a competência de investigação é da Polícia Federal e a competência de investigação é da Polícia Federal e a competência para julgamento e processamento é do Ministério Público, aliás, da Justiça Federal. Nos termos do artigo 109 da Constituição Federal. Então, vamos lá. Parágrafo único, vetado. Artigo 12, aliás. O juiz, de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 horas, havendo indícios suficientes de crime previsto nessa lei, poderá decretar, no curso da investigação ou da ação penal, medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existência em nome de pessoas interpostas pessoas que sejam instrumento, produto ou proveito de crimes previstos nessa lei. Parágrafo 1º. Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação do valor do bem. Eu vou ler de novo o caput. O juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia ouvido o Ministério Público em 24 horas, havendo indício suficiente de crime previsto nessa lei, poderá decretar no curso da investigação ou da ação penal medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou existentes em nome de pessoas interpostas que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nessa lei. Então, pode ser instrumento, ou seja, usado para o crime, pode ser produto do crime ou proveito do crime, foi o resultado que foi obtido com o crime. Então, ele pode decretar medidas assecuratórias, ouvido o Ministério Público em 24 horas, mas, claro, tem que haver indício suficiente de crime, de terrorismo, e aí tentar, no curso da investigação ou da ação penal, ele pode decretar essas medidas assecuratórias. Proceder-se-á, parágrafo 1º, proceder-se-á a alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Então, pode haver alienação antecipada que preserve o valor do bem quando é sujeito a deterioração ou dificuldade para manutenção. Parágrafo 2º. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens e direitos quando comprovada a licitude de sua origem e destinação, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias e multas decorrentes de infração penal e custas decorrentes de infração penal, então, você vai manter a constrição para quê? Para garantir o pagamento das prestações pecuniárias, das multas, das custas decorrentes da infração penal. Ou ainda, necessários e suficientes à reparação dos danos. Reparar o dano ou prestação pecuniária, se for o caso, multa, custas decorrentes da infração penal. Então, você libera comprovada a licitude da origem e destinação, e a liberação pode ser total ou parcial, mas pode manter a constrição de bens, direitos ou valores que para garantir essas outras coisas, que é a reparação dos danos, a prestação pecuniária, a prestação de multa, pagamento de multas e custas. Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou de pessoa interposta a que se refere o caput. Então, ele não será nem conhecido. Nenhum será conhecido sem o comparecimento pessoal. Você não vai nem ser apreciado, né, sem o comparecimento pessoal do acusado ou de pessoa interposta. Prevista no caput desse artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação dos bens, direitos e valores, sem prejuízo disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal. Então, as medidas assecuratórias também são possíveis para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nessa lei para o pagamento de prestação pecuniária, multas e custas. Então, também a infração penal antecedente, prestação pecuniária, multas e custas. Artigo 13. Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará a pessoa física ou jurídica qualificada para administração dos bens, direitos, valores, sujeitos a medidas assecuratórias, mediante termo de compromisso. Então, ele pode nomear a pessoa para administração de bens, o juiz pode nomear a pessoa, mediante termo de compromisso. A pessoa responsável pela administração dos bens fará jus a uma remuneração fixada pelo juiz, preferencialmente com produto dos bens objeto da administração. Então, ela faz jus aqui ao pagamento, à remuneração e preferencialmente, mas não obrigatoriamente, com produto dos bens sobre sua administração. Então, vamos lá. 2. A pessoa responsável pela administração dos bens prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua administração, bem como explicações detalhadas sobre os investimentos e reinvestimentos realizados. Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens serão levados ao conhecimento do Ministério Público, que requererá o que entender cabível. Artigo 15. O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e por solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias sobre bens e direitos ou valores oriundos de crimes praticados nessa lei, descritos nessa lei, praticados no estrangeiro. Então, também é possível a determinação de medidas assecuratórias para crimes praticados no estrangeiro, porque na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional ou por solicitação da autoridade competente. Então, o crime foi praticado no estrangeiro e existe tratado? Ah, não existe tratado. Mas tem convenção internacional? Ah, então pode. Ah, não tem convenção, mas tem solicitação de autoridade estrangeira competente. Então, é possível a decretação de medidas assecuratórias sobre bens e direitos ou valores oriundos de crimes descritos nessa lei praticados no estrangeiro. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto nesse artigo, independentemente de tratado ou convenção internacional, quando houver reciprocidade do governo do país. Então, independentemente de tratado ou convenção internacional, você pode aplicar se houver reciprocidade do governo do país da autoridade solicitante. Parágrafo 2º. Na falta de tratamento ou perdão, na falta de tratado ou convenção, os direitos e valores sujeitos a medidas assecuratórias por solicitação de autoridade estrangeira competente e os recursos provenientes de sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé. Então, ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé, o Estado brasileiro vai ficar com metade do valor solicitado quando não existir tratado ou convenção essas medidas assecuratórias. Então, não existindo, vai ser assim que se procede. Mas tem que sempre ressalvar o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé. Artigo 16. Aplica-se às disposições da Lei 2.850 para investigação, processo e julgamento dos crimes previstos nessa lei. A Lei 12.850, ela trata da organização criminosa. Artigo 17. Aplicam-se as disposições da Lei de Crimes Hediondos, 8.072, aos crimes previstos nessa lei. Artigo 18. Modifica o inciso 3 do artigo 1º da Lei 9.790, que acresce a ela o crime de terrorismo. E a Lei 7.990 é a lei que dispõe sobre a prisão temporária, e ela está prevista também crime hediondo, crime de terrorismo. E ela modifica o artigo, a Lei 2.850, no seu artigo 1º. O artigo 1º da Lei 2.850, parágrafo 2º, inciso 2. Ele diz que as organizações terroristas, essa lei se aplica também às organizações terroristas entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. E o artigo 20 diz que a lei entra em vigor na data da sua publicação.